Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 097 de 2022. Peço a leitura.
Ao senhor Marcelo Schneider, presidente do Legislativo, Câmara de Vereadores. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os seguintes projetos abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto 76, de 31 de agosto de 22, altera dispositivos da Lei 2575, de 3 de dezembro de 2007. Projeto 77, de 31 de agosto de 22, que concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de lei 78, de 31 de agosto de 2022, que abre sessão ao anexo 3º, tabela 2ª, zona industrial 1, da lei municipal 3888, de 17 de dezembro, plano diretor e da outras providências. Projeto 79, de 31 de agosto de 22, que altera dispositivos da Lei 3.631, de 16 de novembro de 2017. Projeto de Lei 80, de 1º de setembro de 22, que autoriza o Executivo a abrir créditos especiais no valor de R$ 202.781,89, indica recursos e dá providências. E o Projeto 81... de 1º de setembro de 22, que autoriza o Executivo a custear despesas da Festa da Criança Teors, realizada pela Sociedade Recreativa Beneficente Cultural Teors, com apoio da Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo, indica recursos. Solicitamos votação em regime de urgência do Projeto 80, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo Brooks, Prefeito Municipal.
Requerimento dos vereadores. José Elton, peço a leitura.
José Elton, vereador de antefirmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal inicie um estudo de impacto no orçamento e dê uma atenção a este pedido, analisando o valor que é pago atualmente aos servidores municipais a título de vale alimentação no que tange ao valor deste, que vem de anos sendo um valor simbólico, muito baixo e não auxilia muito nas despesas de alimentação de nossos colaboradores municipais. José Elton Pantera, vereador progressista.
Da vereadora Helena Mate.
Maria Helena Mate, vereadora de antefirmada, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo. Que a administração municipal faça manutenção urgente das calçadas na área externa do posto ESF do bairro Aimoré. Maria Helena Mate, vereadora.
Do vereador César Cortes.
César Cortes, vereador, de antefirmado, vem pelo presente solicitar ao Executivo Municipal que a administração municipal providencie a reforma da sede do alambrado do campo, a limpeza da valeta existente do lado do campo, estrutura para canchas de bocha, como também iluminação com duas lâmpadas novas, junto à pracinha para o Esporte Clube Palmeiras do bairro São José. César Cortes, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. Vou começar a falar um pouquinho da questão da saúde, mesmo estando fora da Câmara há 2 meses. Muita reclamação, muitas pessoas se queixando. E não é só de uma situação ou de outra, de várias situações diferentes, do atendimento no hospital, da falta de remédios. Muitas pessoas se queixando da falta de remédios. A gente paga um absurdo de aluguel para uma farmácia que nem tem remédios. Da questão dos atendimentos nos postos e principalmente o que as pessoas mais reclamam hoje é a questão das cirurgias, da demora para fazer cirurgias. De pessoas que estão 5, 6 meses com problemas de saúde grave e não são atendidas. O município não dispõe de convênios ou está segurando, para o ano que vem tudo vai andar. Mas é lamentável essas situações. As pessoas sofrendo, não podendo trabalhar e não conseguir fazer uma cirurgia. Eu escutei nas ruas as pessoas falando que tem colegas falando que a saúde está boa. Mas também deve ser a mesma situação que se fala quando é feito um quebra-mola na rua, a pedido ou sem projeto, que a culpa é dos moradores e não da administração. Então eu solicito ao executivo, ao prefeito, que veja essa questão da saúde, que melhore essa questão das pessoas que estão na fila precisando de uma cirurgia, para que elas possam a voltar a ter uma saúde e também possam voltar a ter uma vida melhor. Uma pessoa 6 meses de cama esperando uma cirurgia, isso ninguém merece. Lamento essa situação, e não é só uma pessoa ou duas, são várias. Acho que daqui a pouco a gente pode pedir também a lista de espera dessas cirurgias, que antes se fazia um mutirão, quando se acumulava lá 20, 30 cirurgias, que hoje está difícil de sair. Da minha parte seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar, presidente, colegas, imprensa, secretário jurídico e quem nos acompanha. Falar um pouco do meu requerimento, que também a gente vem já comentando e falando há mais tempo, né? Estou pedindo aí para dar uma analisada para ver se consegue aumentar esse vale alimentação, que hoje está em torno de R$ 125,00, depende a horas, né? Então, pelo menos se pudesse dobrar esse valor aí, para as pessoas também terem algum, poder comprar alguma coisa, porque hoje, vocês sabem, a alimentação tudo aumentou, custos, e quero que o prefeito analise, claro, vou também conversar com ele pessoalmente. E outra situação que está acontecendo, os colegas que trabalham, quero pedir para ver se há possibilidade de ser pago isso, de repente, em valores, em dinheiro, porque o cartão tem lugares que não estão aceitando, me comentaram, parece que tem mercados que não estão aceitando. Então, não sei porquê, acho que o custo é muito elevado para esses mercados, o custo desses cartões, a gente trabalhou com comércio muitos anos, depende desses cartões de alimentação, é um custo muito elevado para o proprietário. Então, tem que ver a legalidade, né? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu acho que tem que ver o jurídico, tem que ver a legalidade disso. Tentar com que ele, se tiver como, repassar em espécie, junto com o pagamento, o valor desse, no caso do vale, né? Acho que seria uma boa também. Então, fica aí o meu registro dessa parte. Quero falar também um pouco asfalto Arroio Grande. Fui dar uma volta para lá na olhada. Então, perspectiva, se o tempo colaborar, até no fim da próxima semana a gente ter mais um pedaço de asfalto concluído, que a próxima etapa está sendo projetada até na ponte do antigo comércio dos RIT. Então, realmente está andando bem, do contrário que a gente está acompanhando, que o nosso município vizinho não está andando tão bem, não ser problemas, graças a Deus, a nossa parte está andando bem. Tenho certeza que vai ser uma obra que a comunidade já está festejando e vai festejar muito na conclusão dessa obra, que é uma obra de anos de espera. Então, a gente sente gratificante poder fazer parte desse projeto que a gente aprovou nessa casa, e, enfim, para solucionar esse problema que vinha de anos sendo arrastado. Falar também um pouco da abertura da Feira do Livro, que a gente participou hoje. Então, parabenizar realmente todas as professoras, diretoras, as pessoas que se envolveram nesse projeto, que realmente é muito gratificante. Como foi falado, ler e ler, né? A criança que lê bastante, com certeza, o futuro, isso vai ser muito importante para o futuro dessas crianças. Então, o livro ainda, hoje, a gente puder tirar um pouco nossas crianças, nossos filhos, das redes sociais, acho que ainda é um caminho hoje que eu acho que, porque eu vejo as redes sociais, é importante a tecnologia, mas tiram muito as crianças do que realmente é produtivo. E ler um livro, eu acho, não tenho certeza, que é altamente produtivo. Então, parabenizar a Secretaria de Educação, no nome da secretária Eliette, sua equipe, enfim, a todos que estão se envolvendo, que vai ser esse grande projeto, essa feira aí, que vai ser muito, com certeza vai ser uma das maiores. E está muito bem organizado. Também deixar alguns convites aqui. A nossa imóvel, né? Que é a abertura dela, dia 8. Então, as pessoas, até o domingo, para o pessoal ir visitar. E realmente vai ser também um grande evento. Outro convite que eu quero deixar aqui a todos, colegas, pessoas, sábado começa o primeiro campeonato de voleibol municipal no Parural, às 13 horas. Já deixo aqui o convite. Eu acho que o coordenador do departamento também já deve ter enviado, se não enviou, vai enviar a todos os colegas. Então, realmente, é claro que após esses anos aí, a pandemia, mas é bonito ver voltando o nosso município, integração, interagir, como se falou há pouco aí, fora das, é carnastra, é bocha, é futebol, vôlei, e não é só esses esportes, acho que todos os esportes têm que ser valorizados. Então, agora, convite, acho que fico muito contente em poder, de alguma forma, ter contribuído com alguma ideia e agradecer já aos que estão envolvidos e as equipes. São 7 equipes que vão disputar o municipal de vôlei misto. Vai ser mais ginásios, sábados à tarde. Não vai ser todos os sábados, vai ser intercalado. E a grande final está projetada para ser na nossa praça, no, na quadra da Praça Flores da Cunha. Que é isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando.
Boa noite, presidente, assessor jurídico, colegas vereadores, secretário legislativo, a imprensa e demais que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago, eu queria desejar as boas-vindas às novas agentes epidemiológicas, Luana Klein e Jussara Damasio, que vão fazer parte agora do time que controla as pragas dentro do município. Essa questão das pragas hoje é uma situação que preocupa muito, ainda mais agora com a vinda dos dias mais quentes, né? Onde principalmente os mosquitos se proliferam bastante. Então, que sejam tomadas as providências necessárias, né, para que, com a chegada desses dias mais quentes, mais úmidos, essa praga aí não se prolifere tanto e que a administração tome as devidas providências para que não falte material para combater esses mosquitos. Queria também desejar uma boa sorte a essa imóvel aí que está para vir, né? Acredito eu que vejo que é algo que é bastante importante para o município, já que nós temos poucas feiras dentro do município hoje ainda, né? Então, boa sorte a elas. Outro assunto que eu trago, eu fui procurado muito por educadores das creches hoje. Então, hoje os professores do nosso município, eles estão muito defasados. É uma área do município que está deixada de lado. E não deveria. Os professores de contrato hoje no município não têm a mesma hora atividade que os professores concursados, sendo que os mesmos exercem a mesma função. Lajeado, por exemplo, hoje já tem essa situação toda resolvida, onde ela é equiparada, onde o professor de contrato e o professor efetivado têm a mesma carga horária. E como nós estamos falando da qualidade da educação dos nossos estudantes, precisamos dar as mesmas condições aos professores. Não deve ter a mesma diferença, e é um interesse da comunidade Herói do Meio que precisa ser vista. Claro que nós entendemos que essa reflexão não é que se possa ser tomada a toque de caixa, vai lá e dá o aumento, né? É preciso sentar, é preciso analisar esse assunto, tanto que é um assunto que é abordado em plano de carreira de uma administração. Então, se ainda tem tempo hábil para a administração tentar melhorar essa situação, pode-se sentar e conversar e, do contrário, quem sabe numa próxima administração ser colocado isso em pauta, né? Hoje o plano de carreira dos professores está passando por mudanças, então quem sabe já é um momento para discutir esse assunto e quem sabe até inclusive incluir os monitores no estatuto do professor, que hoje em Herói do Meio não estão junto, né? Acho que o professor Paulo e a Alessandra podem confirmar isso, né? Os monitores não estão no estatuto do professor de Herói do Meio. Pode.
Na verdade, os professores, os monitores e os professores das escolas de educação infantil, eles são contratados pelas próprias escolinhas, que são escolas comunitárias.
Ah, isso.
Então, eles não pertencem especificamente ao quadro de funcionários da prefeitura. E nós já abrimos essa discussão com o prefeito, só que o número que iria dar em relação à possibilidade, em relação à nossa... dentro da lei de orçamentos, né, que até hoje a gente aprova, o custo pessoal ia ser muito alto do que nós podemos gastar hoje, né? Então, um dos motivos... E até foi dado um aumento... repassado um valor de aumento para as escolas de educação infantil, desse valor que a gente repassa, né? E que eles, então, deveriam ter repassado para as professoras. Isso até o Pantera tinha já comentado isso em outro momento também.
Tá. No caso, esse valor, assim, comparado, eu fiz um levantamento com as outras escolas infantis aqui da nossa região, né? Só para vocês terem uma ideia, Lajeado paga 30 horas hoje, professor de educação infantil, R$ 3.500. Capitão, 30 horas, R$ 2.260. Encantado, 30 horas, R$3.000. Fazenda Vila Nova, 20 horas, R$2.500, mais um vale de 180. Teutônia, 20 horas, R$2.500. Estrela, 24 horas, R$2.700, mais um vale de 550. Santa Clara, 30 horas, com o valor de R$ 1.800 por mês, mais R$ 400 de vale. E Arroio do Meio está com 40 horas, se pagando R$ 2.300. Então, dali a pouco é uma questão que dá para, de repente, ser reaver novamente, né? Porque a classe está descontente. E o que, que vai acontecer? Eles vão acabar saindo do município, indo procurar os municípios vizinhos, aí nós vamos ter um problema dentro do município, né? Então, acho que vale a pena a administração dar uma atenção a esse assunto e tentar melhorar isso aí. Da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa. Primeiro assunto que eu trago, quero fazer um comentário a respeito das nossas entidades, comunidades. A gente tem que elogiar as pessoas, mesmo sendo poucas, as pessoas que estão à frente dessas entidades. A gente sabe que é um compromisso, que muitas vezes, em vez de elas estar em casa com a família, elas estão nas entidades, se doando, sem nenhuma remuneração, apenas pelo prazer de ser e de servir ao povo. Nesse sentido, fiz um requerimento também a respeito de uma entidade, a respeito do Palmeirinha do bairro São José. As pessoas da diretoria ali são pessoas que se passam sacrifícios, dificuldades para manter e cuidar desse clube. Eu acho que tem a necessidade, vejo a necessidade do poder público auxiliar essa comunidade. Temos ali vários itens que eu botei no requerimento, que o pessoal me pediu. Tipo, a reforma da sede. Hoje na sede chove para baixo. Então, qualquer dia que eles têm um evento ali, ou que tem um futebol, quando chove, alaga tudo. O alambrado ainda está estragado da última enchente. Tem uma vareta do lado do campo que faz a drenagem do campo, que está fechada. Isso também precisa ser limpo. E quanto antes melhor, até porque a propriedade do lado é sempre plantada com milho e soja e está chegando a época desse plantio. Outra situação é a iluminação da pracinha deles. Para ser, agora está chegando o verão, que para ser usada de noite também pelas crianças do bairro. E por que não estruturar a cancha de bocha de novo? Hoje a bocha está tão na moda, é tão popular em sábados a bocha, que a comunidade ali também merece ter a cancha de bocha de novo. São pessoas que passam dificuldades, mas que têm um entendimento se tivesse a cancha de bocha. E nesse sentido eu peço uma atenção especial a essa comunidade, que várias vezes sofre com a enchente, e por ser uma comunidade mais humilde. Falando em comunidades, semana passada, na quinta-feira, eu participei de uma reunião na comunidade de Palmas, na comunidade evangélica da Paz de Palmas Sul, onde é que tem um acordo com o município que essa comunidade está com dificuldades para se manter. E aí tem foi feito um acordo com o município, onde é que essa comunidade vai doar a sede ao município para conseguir se manter. Eu estranho que vai ser feito o projeto de doação. Eu acho estranho que esse projeto não veio ainda para a Câmara de Vereadores. Espero que venha o mais rápido possível. Porque as pessoas estão ansiosas, preocupadas em manter a comunidade, estão com medo de fazer programações, até porque tem a licença do PPCI, umas reformas. E aí eu Espero que quanto antes venha esse projeto para a Câmara de Vereadores. Eu sei que todos os vereadores são favoráveis a esse tipo de projeto, que nem a gente aprovou da última vez agora, pouco tempo atrás, o projeto do Esperança de Rui Barbosa, que também o pessoal tinha essa ansiedade, esse contento deles foi beneficiado. Falando em comunidades e outras entidades ainda, quero chamar a atenção um pouco a nossas áreas verdes, que também são, beneficiam as nossas comunidades. Quero pedir uma atenção especial às roçadas. Tem muitas áreas verdes aí que o pessoal está pedindo roçada, que está ficando alto os insos de novo e agora está chegando o verão, aí vai ter incidência de insetos. Peço uma atenção especial a essas roçadas também. Seria isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos a vereadora Ângela.
Boa noite ao presidente da Câmara, aos colegas vereadores, jurídico e às pessoas aqui presentes. Quero novamente pedir que limpem a área verde na José Arnold, pois nesse lugar existe esgoto a céu aberto, onde se procria o mosquito da dengue e coloca em risco a saúde das pessoas. E é o dever da prefeitura manter essas áreas limpas. Em todo o município está a mesma situação. Também quero pedir à prefeitura que feche os buracos nos asfaltos com manta asfáltica, não como estão fazendo em alguns lugares, fechando apenas com brita num dia e no outro dia está a mesma coisa. Há vários buracos grandes nos asfaltos, muito tempo sem manutenção. Precisam tomar providências logo, antes que aconteça algo pior. Não vou nem citar ruas, porque é a mesma situação em todo o nosso município. Quero pedir novamente que coloquem, se possível, acostamento na rua Arthur José Schroeder, pelo alto tráfego de caminhões e carros, colocando em risco os pedestres, por causa que ali se localiza a empresa Girassol e a Solate. Também quero pedir uma parada de ônibus ali na Presidente Vargas, com a esquina da José Arnold, e uma lixeira na Olmiro Landi. Por fim, eu quero pedir uma atenção maior da Prefeitura com a reclamação das pessoas no atendimento do Hospital dos Plantonistas. Que é lamentável, as pessoas não vão para lá para pôr nada, porque estão precisando de atendimento e são maltratadas e muitas vezes nem atendidas. Da minha parte seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, secretário Paulinho, jurídico, demais colegas vereadores, vários assuntos assim que a gente sempre tem para abordar. E o vereador é para isso, né? É para trazer as suas ansiedades, porque em trazendo as suas ansiedades, ele traz as coisas do povo e da comunidade Arroio do Meio. Em primeiro lugar, eu quero hoje colocar a questão do nosso trevo de acesso. O nosso cartão postal não está legal. Não está legal. Eu acho que tem que se fazer alguma coisa com urgência no nosso trevo, que anos anteriores sempre estava muito bonito e coisa e tal, não sei o que está faltando, né? Se foi de repente muita chuva, ou muita seca, ou muito não sei de quê, mas eu acho que estaria na hora de melhorar o nosso cartão postal. E vou conversar diretamente com o prefeito sobre isso, para que seja resolvido, agora que estamos na primavera e que o trevo deveria estar bonito já, ele não está. E é um cartão postal para nós, assim como outras coisas, como calçada de passeio, que a gente sempre fala. Mas o trevo de acesso gostaria que realmente a administração desse uma olhada para que ele voltasse a florir, vamos dizer assim. Para que o nosso povo assim pudesse, oh, que coisa linda, para que o transeunte que por ali passa possa dizer, ah, que coisa linda, né? Então, que seja olhado isso com mais carinho, né? Para que voltemos a ter ali um local assim aprazível para as nossas vistas. Eu particularmente gosto de flores e por isso que a gente fala sobre isso. Num segundo momento, quero falar sobre duas áreas de lazer no meu bairro. Uma na área do Bola Cheia e a outra no Monte Belo, que cruza o bairro Glória. Como é bonito a gente ver quando as pessoas zelam e cuidam, junto com o poder público, resolvem as suas situações. Nós temos lá no Bola Cheia, por exemplo, uma pessoa que doou uma casinha tão bonita, vocês devem ter visto pelo jornal Alto Taquari, né? O trabalho que foi feito juntamente com o poder público, onde uma família doou uma casinha lá para a área de lazer, e o caminhão da prefeitura, as pessoas da prefeitura foram lá, mas as pessoas do bairro ajudaram. E aí tem o Regis, que eu quero cumprimentar o Regis Brunsman, né, que sua equipe, tem o Valdir Rockenbach, tem o, enfim, várias pessoas que lhe colaboram e que ajudam no sentido de que aquela pracinha ao lado do campo do Bola Cheia seja um espetáculo de flores. Que coisa linda isso quando um trabalho integrado e quando as pessoas da própria comunidade ajudam, colaboram, isso dá um resultado sempre muito grande. Da mesma forma, estou verificando também e acompanhando uma outra área de lazer no Monte Belo. No Monte Belo, que eu quero falar agora, a outra foi no Bola Cheia, no Monte Belo, onde existe uma área que é do município, e as pessoas ali se juntaram, então, para que se possa executar ali o projeto de uma área de lazer, para que as pessoas dali possam usar aquele espaço tão maravilhoso que existe ali. No sábado passado foi feito um mutirão pelo município no sentido de limpar aquela área e agora então a próxima etapa, e coordenado pelo menino rapaz lá que chamado de Everton, né, que tem a sua equipe também, que tem as suas pessoas que vão ajudar ali, e agora chegou a vez de colocação de tubos e para logo em seguida fazerem a terraplanagem do local. Bah, isso sim que são resultados positivos. Mais uma vez a comunidade participando. É esse o trabalho. A comunidade com o poder público assumirem as coisas para que não fiquem as praças, as áreas de lazer abandonadas. Muito legal o trabalho das comunidades ali com o poder público. Também quero falar, e justamente eu tinha esse assunto que o vereador levantou aqui hoje, quanto à questão de um mutirão de cirurgias eletivas. Esse é um assunto que eu ia trazer hoje aqui e tenho conversado com o prefeito e com o secretário de saúde sobre esse assunto, que eu sei que no ano passado foi feito um mutirão, foi praticamente zerada a fila de espera de cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas são aquelas mais simples, né, que toda hora podem ser feitas, e agora realmente isso vem sendo um problema de novo. Eu sei que quando a administração assumiu, tinha muita cirurgia a ser feita. Se fez um mutirão. E agora de novo está acontecendo, então não é por isso que a gente vai deixar de falar sobre esse assunto. Tem que se fazer um novo mutirão para que essas coisas voltem à normalidade. Além de cirurgias eletivas, tem muita gente esperando exames de imagem. Exames de imagem são aquelas colonoscopia, endoscopia. Então tem muita gente na fila de espera aí. Eu acho que são mais de 200 na espera. Então, conversamos já sobre esse assunto, vereador, né, para que realmente se volte a fazer um mutirão nessa área, para que realmente as coisas comecem a funcionar e a andar. Houve travamento, eu acho que aconteceu o travamento também em função de não se saber, né, como é que está a situação financeira, que agora já se tem um parecer. Quanto à questão de atendimento, também preciso falar, quanto à questão de atendimento no hospital. Pelo que eu sei, hoje já foi demitido gente no hospital, médico. Hoje eu acho que aconteceu isso, amanhã a gente pode confirmar. Mas em função das pessoas não terem tido um bom atendimento. Então, tem que o hospital já está tomando as suas providências. Tem o poder público, tem a ver com isso? Claro que tem, né? Mas ali o poder público financia o bom atendimento. Nunca vai financiar um mau atendimento. E para isso, então, houve um encontro do secretário da Saúde com a direção do hospital no sentido de tomar algumas providências. E algumas providências já iniciaram, já começaram, me parece que no dia de hoje. Acho que é importante essa situação, né? Para que a gente possa melhorar, para que realmente as pessoas não fiquem aguardando, para que as pessoas não recebam de um médico uma palavra da seguinte maneira: você não tinha outra hora para chegar aqui? Ora, isso a gente sabe que aconteceu. A gente sabe que aconteceu. Então, essas são situações que o próprio hospital tem que ver em consonância com a administração para resolver essas situações, para resolver isso. Então, o doente, a doença, ela não tem 11 horas, não tem 2 da madrugada, não tem 3 da madrugada, não tem de tarde, de manhã. A doença, quando eu procuro ir ali, eu procuro porque eu tenho alguma necessidade. Então, existe essa situação toda. Também quero dizer e cumprimentar a administração municipal, o prefeito Danilo, a vice-prefeita Adriana, a secretária Eliette, a sua equipe de trabalho, os diretores de escolas, professores e os estudantes, e todos aqueles que estão colaborando para que se realize bem a 30ª feira, né, nossa aqui do município, a Feira do Livro. E se é a 30ª, eu dizia, hoje é tarde, não é porque é uma administração, é porque mais e várias administrações trazem a cultura como símbolo de Arroio do Meio. E pelo que se viu hoje, já foi um sinal muito positivo de que os dias que tem por vir vão ser, essa feira, essa 30ª feira, vai ser um sucesso. Então, os cumprimentos às pessoas todas que estão aí participando decisivamente, contribuindo, e eu sei que as diretoras de escola muito batalharam, os seus professores, para que as coisas possam sair de acordo com a grandeza da comunidade Arroio do Meio. Quero chamar a atenção também para que para a feira imobiliária, a IMOV, que vai acontecer agora logo nesse fim de semana, iniciando na quinta-feira, que possamos todos prestigiar essa feira, porque temos absoluta certeza que as pessoas que estão no comando da feira, logicamente que vão apresentar algo maravilhoso para nós e para a comunidade, não só de Arroio do Meio, mas para a comunidade da região. Visitem a feira, que com certeza vai trazer resultados positivos para o nosso querido município de Arroio do Meio. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Nossa. Ah, tá. Obrigada. Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário e imprensa. Vou falar um pouco do requerimento que eu encaminhei. É sobre que a administração encaminhe ao setor responsável a manutenção da calçada de frente ao posto de saúde do Aimoré, ESF Aimoré, que eu já venho observando há bastante tempo, pelo menos durante esse ano todo, que está bem estragado. E como tem muita circulação de pessoas, isso acaba se tornando perigoso. Então, eu gostaria muito que a administração encaminhasse ao setor responsável. Vou falar também um pouquinho, colega Paulo, realmente a situação dos medicamentos. Também fui procurada por pessoas da comunidade pela falta de medicamentos. Eu não sei, há pouco tempo atrás, o município aderiu a mais um convênio, um consórcio, na verdade, onde se poderia também adquirir medicamento, além do Concisa, o Siscai. Não sei, é que é estranho porque nas farmácias privadas a medicação tem. E o medicamento, a farmácia básica, tem que ter no posto de saúde, na farmácia do posto. É o básico, o nome já diz, farmácia básica, tem que ter. Pode ser problema de laboratório? Pode, mas eu acho que deveria se procurar resolver isso até... O município saiu de uma pandemia, entrou numa endemia. Então, a procura é muito grande. Agora já estamos indo para a primavera, não quer dizer que as gripes, os resfriados, as alergias vão terminar. Não vão. Isso vai precisar de medicação. Referente ao trevo, tenho também que concordar com o colega Paulo, que sempre foi um cartão postal, e infelizmente está bem... Não sei se a questão é tempo, é falta de chuva, é muita chuva, muito sol, ou o que está acontecendo. Então, vamos chegar na primavera e está feio. Infelizmente, o nosso trevo está feio, que era muito bonito, sempre muito bem cuidado. Sobre o mutirão de cirurgias, eu concordo. Foram feitos mutirões, se não me engano, foi feito um mutirão 2018 ou 2019, conseguiu-se zerar a fila, mas a demanda é grande. Eu entendo que hoje tem muita coisa parada e eu acho que está na hora de se pensar em começar a resolver essa situação, porque as pessoas não podem ficar esperando por um procedimento, como o senhor também colocou, que é eletivo. Não importa se é eletivo, a pessoa precisa desse atendimento e precisa fazer o procedimento, precisa fazer a cirurgia. Até porque isso acaba atrapalhando no emprego.
Sim, Marcelo? Tu me dá uma parte, Helena?
Sim.
Daí foi comentado que da outra administração ficou muitas cirurgias para trás, né? Com certeza ficou, não se pôde fazer mais nenhuma. Este foi o grande problema, esta foi a grande questão. Hoje se pode fazer, tem muito dinheiro em caixa, e não se faz, se deixa as pessoas sofrerem. Só para...
Obrigada.
Porque não pôde se fazer, né?
É.
Nenhum não... hospital não fez mais nenhum.
É, inclusive o que estava agendado, bloco reservado, isso tudo foi cancelado, porque na pandemia todos os procedimentos invasivos não foram realizados, eles foram cancelados. Tem especialidade que agora, nesse ano... O profissional voltou o atendimento pelo SUS. E, da mesma forma, eu acho que tem que se fazer um mutirão também para os exames, porque tem o exame, uma ressonância magnética, para vocês terem uma ideia, se não me engano, a cota do município SUS são 2 exames mês. É a nossa cota. Cada município, conforme a população, e tem a sua cota. 2 exames, às vezes... que eu me lembro, entravam 5, 10 num dia, então só pode que vai. Aí eu penso que teria a possibilidade também, se o município tem recurso, vale a pena investir na saúde das pessoas, é o que se precisa. O dinheiro público, é uma coisa muito minha, o dinheiro público, ele tem que estar na saúde, ele tem que estar nas pessoas. As pessoas hoje está difícil para todos. Tem pessoas que tinham um plano de saúde bom que contemplava tudo, eles acabaram desistindo de pagar. E a questão do hospital também, nos postos de saúde também acontecem reclamações, então são muitas coisas que somando, vai acumulando, vai... Eu acho que tem muita coisa para ser resolvida, tem que ser resolvida, tem a possibilidade... Eu acho que o município tem condições, a administração tem condições, a secretaria tem condições, tem que começar a pensar em começar a melhorar. É difícil para a gente ficar ouvindo muita reclamação, quando tu sabe que o que o mais preciso, que o meu vizinho ou a pessoa que vem procurar precisa, a saúde, e a saúde é naquele momento, não dá para protelar. Quanto às áreas de lazer também... Lembro do, acho que se não me engano, colegas, posso estar um pouco equivocada, se não me engano, foi 2017 que entrou aquele programa Abrace um Jardim, aí foi levado para as comunidades. A primeira que começou foi São Caetano, então realmente temos que parabenizar as pessoas que junto com a administração levam isso adiante e cuidam. Às vezes cuidam mais do que nós, públicos. Da minha parte é isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, secretário jurídico, imprensa, demais pessoas. Como é de praxe, nós, representantes da sociedade, Trouxemos para esta casa as reivindicações, as sugestões dos nossos munícipes. Começando pelo bairro Rui Barbosa, tem uma situação que já foi me passada uma série de vezes, que é aquele trajeto que inicia lá na travessa do João Antônio Raubert até a entrada do campo do Rui Barbosa. Então ali nós temos uma situação que na subida do lado direito nós temos menos de 1 metro de estacionamento. E do lado esquerdo nós temos de 3 a 4 metros. Quando se estaciona do lado direito, se entra 1 metro dentro da rua. E do outro lado sobra. Então a nossa sugestão e a sugestão de alguns moradores e usuários seria de ou recuar as duas pistas subindo o lado esquerdo, para que tenha estacionamento nos dois lados, ou proibir lado direito naquele trajeto e tornar oblíquo do outro lado para melhor aproveitamento. Isso são sugestões de alguns moradores e algumas pessoas que ali trafegam e usam aquele trajeto. Assim como o acostamento aqui da Vicinal 811, que já foi pauta de muita discussão aqui dentro. Vários vereadores de legislaturas passadas já fizeram esse requerimento, inclusive os vereadores da situação, da oposição, vice-versa. É um pleito da nossa comunidade, é um pleito das pessoas que ali usam, que tenha estacionamento, que tenha acostamento e calçada de passeio na Vicinal, aqui do trevo da cidade até o bairro Rui Barbosa. Estacionamento no centro da cidade. O estacionamento que está sendo cuidado pelo município, aparentemente está a contento da comunidade. Mas aí existe o pleito e as sugestões de algumas pessoas que usam o estacionamento para o dia inteiro nos lugares não controlados. Que ali também se faça o desenho, a marcação das vagas, porque é um estacionamento muito aleatório e se perdem muitas vagas. Como não tem a marcação, presidente, então as pessoas vêm estacionando assim, sem muito cuidado, e se perdem muitas vagas. São aparentemente coisas simples, mas a sociedade nos traz, e eu estive olhando um pouco quando caminho na cidade, e realmente volta e meia a gente percebe que existe, não estacionam bem na ponta da esquina, já ficam 2 metros para trás, enfim. E se perde, nesse entorno, se perde de 30 a 40 vagas, com certeza se perde. E se nós tivéssemos essa marcação nessas ruas laterais que não têm o controle, eu acho que nós iríamos conseguir melhorar o estacionamento para as pessoas que vêm trabalhar e usam esses espaços. Cultura arte já foi falado, eu acho que é 30ª, né? Então é algo que veio para ficar, é algo que é super interessante, parabenizar a que está acontecendo, muito bem organizado. Então sem dúvida o município está fazendo a sua parte, inclusive melhorando em algumas questões. Então está de parabéns todos que estão envolvidos nessa questão. Sem dúvida nenhuma vai ser uma semana muito produtiva para a nossa educação de Arroio do Meio. Uma outra questão que ainda quero abordar é, olhando as redes sociais, os jornais, então a gente fica assim abismado, vamos chamar assim, do município, do seu crescimento. Daí tu consegue ler lá que há Girassol ampliando as suas vendas, a Nelgibar investindo 80 milhões em ampliação, a Dália recentemente ampliou e precisando de mais funcionários, umas empresas de estruturas metálicas com um ano tomado já sem poder mais atender outras empresas. Um cidadão procurando a administração para ter um pavilhão, para trazer a sua empresa, e esse pavilhão não tem à disposição. Mas, ao mesmo tempo, vários sendo projetados. A Imove é a entidade criada do setor imobiliário e construção civil, pelo que se sabe, está com os seus espaços tomados. Isso mostra também que esse setor está em franco desenvolvimento e é uma contemplação dessa situação toda. Se nós formos ver, nós temos já mais um projeto na casa que nós temos que abrir sessão ao plano diretor, porque está vindo construções diferentes, de construções maiores que não são contempladas. Então, para nós que vivenciamos esse processo de desenvolvimento do município desde lá de 1990 e eu diria assim do ano de 2000 que foi o maior desenvolvimento, assim que o orçamento do município em questão de pouco tempo aumentou 30%, depois aumentou 50% e logo lá na frente ele dobrou. Então é uma satisfação isso, né, colegas vereadores, a gente acompanhando isso e saber que Arroio do Meio, com as suas gestões públicas, independente de cor partidária, independente de quem estava aqui na Câmara, quem estava lá no gabinete da administração, mesmo tendo esses problemas que nós às vezes precisamos citar aqui, com algumas situações que não estão a contento da nossa sociedade, Arroio do Meio é um município bom de viver, é um município de oportunidades para nossas pessoas, para inclusive para o nosso Vale do Taquari. E me sinto muito confortado em falar isso e digo sempre quando viajo um pouco para fora, a gente consegue comparar. Em todos os lugares tem problemas e muito mais do que aqui, mas nós temos um município, uma região que está crescendo muito rápido e deixo aqui um alerta, nossos administradores do nosso município, como os em torno, precisam estar muito atentos e não pensar sempre só naquele mandato e sim para 10 anos para frente, 20 ou até 50. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, que diversos assuntos já que foram abordados essa noite, evidente que a gente não consegue, a contento, às vezes, atender. Isso acontece se tu tem uma empresa. Isso acontece em qualquer lugar. Nós temos que estar ciente do que existe, que nem o Vanderlei falou, a demanda está aumentando muito. As empresas do município estão contratando, está se buscando mais profissionais e com certeza quem acaba sofrendo é o poder público. É a saúde do município, é as creches, é as escolas, é o próprio hospital, que muitas vezes não consegue acompanhar a contento. Não vou dizer que está mil maravilhas, né? Existem reclamações, existiam e vão existir ainda no futuro. Existem demandas que a gente acha que é fácil, e se nós ir em busca dela, a gente sabe que a realidade é outra. Se tu tá numa fila de espera, de exame ou de cirurgia, ou o próprio atendimento numa agricultura, os pedidos nas obras, existem às vezes 200, 300 pedidos, e a gente sabe que dia a dia entra mais pedidos e a gente não consegue acompanhar de fato como o povo, a comunidade, muitas vezes espera. Tenho certeza que a administração municipal está se empenhando na questão da saúde, na questão da agricultura, na questão da saúde, das obras, da educação, da creche, olhando para todos os setores. E isso realmente acontece e já acontecia e vai acontecer lá na frente. A gente nunca consegue agradar a 100%. Nós temos que rever a situação, nós temos que buscar alternativa para, pelo menos, diminuir essas situações. Eu acho que cabe o poder público, a Câmara de Vereadores, fazer o papel deles e encontro e tentar achar alternativas para que a nossa comunidade realmente é a que mais está esperando, que é o atendimento, e também saber reconhecer que muitas vezes não é o poder público, não somos nós, mas a demanda é tão grande e não tem profissionais que possam atender todas as demandas existentes. Nós estamos chegando agora novamente no verão. Nós temos no último ano já a questão do mosquito. Eu acho que nós temos que realmente fazer um trabalho muito forte, desde o primeiro dia, para que nós, quando chegar essa situação, que nós sabemos identificar os focos e encontro dessas situações que muitas vezes são negligência das próprias pessoas. Se cada um faz o dever de casa, com certeza já é um grande avanço. Mas a gente sabe muito bem que muitas pessoas deixam a desejar. E se nós não fiscalizar, a coisa desanda. E eu, por isso que eu coloco essa situação, que o município, eu acho que contratou mais duas pessoas para ajudar essa situação, né? Estão de parabéns, porque estão vendo que a situação pode agravar e vai agravar. Colega Helena.
É realmente, começaram mais duas agentes e nós já estamos organizados com a Secretaria da Educação. Nós só vamos começar no dia 12 em função da Cultura Arte. Até quero parabenizar também a Educação pela Feira do Livre Cultural, assim como a Feira Imobiliária. Então, a gente só vai começar um trabalho mais intenso nas escolas a partir do dia 12, para não atrapalhar a programação da Secretaria da Educação. Mas a gente já está com tudo esquematizado, programado, cronograma feito. Nós vamos em todas as escolas municipais fazer um trabalho de prevenção, que é o que nós podemos fazer. E como o colega comentou, né, não depende somente da agente de saúde e do agente epidemiológico. Isso precisa a participação da comunidade, senão não se consegue ir muito longe. E vai se começar em setembro, justamente por ser o período que começa a esquentar, que é o período crítico. Obrigada.
Acho que bem colocado, né? Um trabalho que vai ser começado nas escolas, porque eu acho que ali é fundamental, o aluno vai em casa, tem a consciência de buscar alternativa e realmente ajudar a família a evitar muitas coisas, porque o acúmulo de água que é o maior problema nessa situação, né? Eu acho que deve-se buscar alternativas, está-se buscando alternativas já antecipado, na maneira de dizer, para se prever numa futura situação dessa, que bem provável esse ano possa se repetir. A função dos nossos agricultores, nós temos os agricultores plantando, e as pragas realmente já começaram esse ano antes. A tal da cigarinha que dava somente na safrinha, hoje infelizmente já está dando na safra, e os nossos agricultores já estão sofrendo desde o primeiro dia da sua plantação a questão das pragas, né? Então, nós temos que unir força, buscar alternativas e tentar resolver da maneira e da melhor maneira possível os problemas existentes, os problemas que já existiam e os problemas que possam acontecer. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas, imprensa e as pessoas que nos assistem. Não podia deixar de falar também da 30ª Feira do Livro, que é um evento realmente de valorização da cultura dentro de Arroio do Meio, das crianças poderem mostrar um pouco do que elas desenvolvem e fazem dentro das escolas, assim como aprender um pouco mais a gostar de leitura e também de teatro, que é uma cultura que realmente precisa ser muito incentivada. E parabenizo o grupo Foice a Cena, que vem se empenhando no Arroio do Meio há tanto tempo e fazendo um trabalho maravilhoso junto a esse evento. E gostaria de chamar a atenção, claro, além de parabenizar a secretária de Educação, a Eliette, toda a equipe dela, o Paulo Haas, com a parte da cultura também, e a equipe dele da cultura, eu gostaria de chamar a atenção para a programação do dia 7 de setembro, que é um dia que nós temos esse nosso momento cívico, que é o momento da gente enaltecer essa questão da nossa pátria, dia 7 de setembro, de lembrar o quanto é importante termos nosso patriotismo, olhar para o Brasil e pensar como algo que todos precisam valorizar. Se nós não valorizarmos aqui no dia a dia tudo, começamos a ter problemas, principalmente dentro da nossa sociedade, do não estar gostando de viver nesse país, e daí entra no Estado e no nosso município. O quanto a gente precisa voltar a ter essa questão do patriotismo no nosso dia a dia. E, em cima disso, eu coloco a importância, então, das apresentações nesse dia, tanto da Associação Cultural e Musical, a Orquestra de Arroio do Meio, a ACEMA, como o Stan Big Band, e vamos ter uma peça teatral, As Fantásticas Aventuras de um Menino que Lia Livros, as apresentação de danças dos grupos folclóricos de Arroio do Meio e CTG Querência, festival, então, da canção Arroio do Meio, Festican. Né? Eu sou da época que tinha o Festican no cinema. Né? Cazer também, aqui nosso jurídico, viveu os primeiros Festican em Arroio do Meio, como era bonito. E é o momento da gente ver realmente as pessoas da comunidade mostrar o seu talento. E depois o show da banda Barbarella. Então, deixar o convite em relação às pessoas a prestigiarem esse dia 7 de setembro. E além, claro, de toda a visitação à feira e todos os eventos que vão acontecer, acompanhe. Outro assunto, então, que eu trago hoje, já vinha me preparando para falar também em relação a isso, e Fernando falou, então, o Centro de Controle de Endemias. Né? Maria Helena falou, Pantera, todos, Roque também falou. O quanto isso é importante que está sendo criado aqui dentro do município. Vivemos momentos de muita dificuldade quando apareceu os primeiros casos de dengue e esse surto que vivenciamos, e o quanto isso precisa ser realmente olhado de uma forma diferente. E esse centro, então, de controle vai olhar diferente. Tanto é que, sim, 52 palestras com as escolas, além de as agentes de saúde poderem focalizar e fazer um diagnóstico comunitário de quais são os principais pontos de risco, né, para se ter uma ação mais efetiva quando surgir algum foco e poder trabalhar para combater realmente. Mas sem a população junto, isso não funciona. Precisamos de todos, de todos olhar para o seu pátio, de todos olhar para a sua casa. E em relação à saúde, me espanta um pouco algumas falas aqui, porque, vamos lá, medicação. Medicação, já vemos falando há tempo, que não é uma questão de falta de remédio só por questão de não querer comprar. Tem algumas farmácias aqui, sim, mas é sabido que não pode a prefeitura, o município, simplesmente ir lá na farmácia e querer comprar a medicação para colocar no posto de saúde. Sabe que isso não pode. Concisa e o outro agora do Siscaí, né, foram as duas possibilidades. Conseguiu-se aumentar muito, ou quer dizer, comprar de muita medicação que estava faltando? Sim. Não todas, porque não existia essa possibilidade dentro desses dois consórcios para alguns tipos de medicação. Por que eles não conseguem? Bom, e talvez por que existe hoje nas farmácias? Talvez é em virtude justamente que eles já tinham estoque dessa medicação. Então, acho que tem que cuidar um pouco com a forma como a gente traz essa questão, que não é o município que não está querendo investir, não está querendo comprar medicação. Acho que isso não. Então, quando a gente fala de saúde, vamos falar com consistência. E vamos pensar um pouquinho em relação à questão das cirurgias. Sim, foram mais de 200 cirurgias feitas ano passado, com verba do Jerônimo, né, que encaminhou uma verba. Então, talvez, seria importante cada um buscar, tentar conseguir mais verbas parlamentares. Estamos em período de campanha, estamos querendo que as pessoas olhem para os nossos para os candidatos que a gente vai apoiar e vamos tentar, então, justamente conseguir verbas parlamentares para conseguir tentar novamente zerar filas. Só que a fila nunca vai zerar, porque a saúde e as doenças, elas não param do nada, elas surgem a cada dia. Só que hoje já diminuiu o tempo de espera das cirurgias eletivas, só que elas voltam a crescer. Esses dias eu estava atrás por causa de uma pessoa que me procurou em relação à cirurgia vascular, muito tempo de demora. Fui ver o que estava acontecendo. O médico não disponibiliza mais do que duas cirurgias para via SUS por semana. Então, existe uma limitação também por questão não só... Não sei se é só ele, não é que ele não queira, mas às vezes é espaço, é bloco cirúrgico, são muitas outras cirurgias e não é só pelo SUS. E além disso, a prefeitura, sim, faz o cadastro das pessoas no sistema GERCOM, que isso é responsabilidade do governo do estado. Cirurgias todas pelo SUS é governo do estado. Então tem um sistema, a prefeitura cadastra todas. Diminuiu, sim, esse tempo. Não sei quanto isso diminuiu, mas eu vou buscar isso. Mas claro que vai aumentar sempre a fila, porque, sim, às vezes precisa de uma verba extra, que se a gente conseguir, para conseguir diminuir essas filas, mas é um papel nosso, então, de estar buscando mais verbas para isso. Claro que... O que se tem hoje dentro do orçamento da LOAS, todo o orçamento que existe dentro da saúde, também vocês sabem que hoje nós aprovamos, tem para cada questão, tem um valor para tudo. E precisamos conseguir dar conta. Não vai se conseguir atender, talvez, todas as pessoas no tempo que todo mundo gostaria. Não, mas nós estamos falando de um sistema público de saúde. A gente sabe que há muitas demandas para conseguir ser atendidas. Isso que, se a gente olhar há 10 anos atrás, era uma realidade e hoje já melhorou muito. Não somente por questão da gestão, por questão de organização do Estado. E outra questão em relação ao hospital, acho que a gente tem que olhar para o hospital com outro olhar. Eles estão buscando sempre fazer o melhor. E eu duvido que alguém saia de lá não sendo atendido, Ângela. Eu acho que sim. Se algum sai de lá não sendo atendido, é porque ele não teve paciência de esperar. Mas eu duvido que uma pessoa saia de lá sem ter um atendimento. Se acontece isso, tem que fazer o registro lá no hospital. Eu não vou ter tempo. Vai ter registro lá dentro do hospital para fazer isso, tá? E ouvidoria para os postos de saúde. Tem gente que precisa, não está sendo bem atendido, registrem na ouvidoria. Obrigado, seria isso.
Passo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Aceito a presidência e dou a palavra por 10 minutos ao vereador Marcelo.
Boa noite, colegas vereadores, imprensa, jurídico, nosso secretário Paulinho, demais pessoas que se fazem presente. Primeiro assunto que eu trago hoje na casa, fui procurado um bom tempo atrás já por uma pessoal que se reuniu na Bela Vista, Calçados Laura, restaurante do Hernani, antiga Incomex ali, onde fizeram abaixo assinado, tem até ele aí, já está protocolado na casa há bastante tempo, em torno de umas 150 pessoas, pedindo uma faixa de pedestres elevadas. Semana passada eles me mandaram um vídeo, porque tem câmeras lá, uma menina, graças a Deus não foi nada grave, uma moto só pegou ela de raspão, mas eles me mostraram as imagens, se alguém quiser ver, elas estão comigo. E é de extrema urgência e necessidade que isso aconteça. Lá no horário de pico, de manhã, meio-dia e de noite, atravessam muitas pessoas, não só da fábrica, mas que vem da Escola Bela Vista, de outras fábricas ao redor. Então, a gente pede uma atenção muito, mas muito especial, para que a administração possa resolver uma coisa pequena, que é de capacidade de ser feita em qualquer momento aí, pegar semana que vem ou na outra, fazer isso. Segundo assunto é sobre a farmácia. Não posso concordar com o Alessandro, onde a gente é indagado todos os dias, porque a gente está na rua, a gente caminha bastante aí pelo centro. Como é que eu tenho que comprar 3 meses o remédio na farmácia e no posto de saúde não tem? A gente sabe, a gente discutiu aqui que já faltou. Um ou outro deve continuar faltando. Mas o cara conseguir comprar 3 meses na farmácia e não ter no posto, não tem mais explicação. Com certeza a prefeitura não pode comprar na farmácia, mas ela pode comprar dos fornecedores. Se não é pelo CONSIS, se não é pelo SISCAI, ela pode comprar direto. Então, os nossos pacientes que estão precisando, está na hora de resolver. O problema está aí, não foi levantado só por mim, o problema está aí para a comunidade em geral. Se tem na farmácia privada, tem que ter na farmácia do posto também. Ah, problema de orçamento, com o superávit que deu, não pode ter problema de orçamento por causa de farmácia. Então, isso aí, cada um pode interpretar como quer. Mas tem dinheiro no caixa para comprar remédio tranquilamente e o quanto for necessário. Meu outro assunto, muito bem levantado pelo colega Paulo Bax, é o nosso trevo. 1 ano e 8 meses. Colocaram as pedras lá. E acho que ficou bonito. Maravilhoso! Quanto que o nosso colega Ayrton Schmidt trabalhava sábado, domingo. Aquilo lá estava uma maravilha. Infelizmente, deu seca, deu. Choveu bastante, choveu. mas em outras épocas também. Paulo foi prefeito, ele sabe muito bem que sempre foi o nosso cartão postal. Um ano e 8 meses, nada. Realmente, viu como é bom falar? Último ano, últimos 2 anos. Trevo! Vamos ajeitar só os últimos 2 anos. O povo esquece. Era isso que se escutava nessa casa. Então, tá complicado. Falar um pouquinho, fui procurar também pela pessoal da área de lazer do bairro Glória, onde precisam muitas melhorias, iluminação, a areia onde tem os brinquedos, ou brita, se for o caso, mas nos escorregadores, nos lugares, para as crianças não se machucar, um pouco de areia, melhorar a iluminação, fazer uma reforma geral nos brinquedos, para que a comunidade possa usar plenamente, novamente, aquele lugar. Semana passada eu havia falado da área verde do Navegantes, que também estão esperando, que não é tanto investimento, que mais é a limpeza, a plantação de algumas árvores, começando a transferir os equipamentos da ginástica para o outro lado, para o pessoal começar a ocupar aquele lado também. Do lado de cá sobra estacionamento. Coisas pequenas, fáceis de serem feitas. Então, esperamos que esses pleitos, todos eles, coisas pequenas, não digo que pode ser realizado semana que vem ou na outra, mas daqui a um mês, 20 dias, 2 meses, que nem os colegas falam, são os pedidos da nossa comunidade. Parabenizar a administração, a nossa secretária Eliette, pela Feira do Livro, 30ª Feira do Livro, Cultura Arte. Não consegui ir lá na abertura, mas com certeza vou prestigiar na quarta-feira. Se der mais algum dia, vou prestigiar de novo. Parabenizar os professores, os diretores. São essas coisas que as nossas crianças, os nossos alunos precisam. Leitura, participar de cultura, que é o CTG, que é as danças alemãs, que são os nossos corais, que são a banda, a orquestra municipal, a Big Band. Isso sim é fazer cultura e a gente está muito bem. Mas não podia deixar de dizer que como ficou bom a quadra coberta. Que importância, como foi usado. Não sei se não foi a obra mais usada nos últimos tempos. Coisa linda de se ver essa estrutura sendo usada diariamente, onde antes quase não era mais usada. Então, de parabéns, o Klaus e o Luiz, onde tem 100 mil reais, 100 mil reais, não é pouca coisa, num edital da Feira do Livro de 2019. Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura, que tem para gastar nessa grande Feira do Livro Cultura Arte. Espero que as pessoas que estão hoje à frente desses projetos tenham a mesma ideia, a mesma capacidade, para que na próxima tenhamos isso de novo. Porque isso sim engrandece a nossa cultura arte, a nossa Feira do Livro. Para finalizar, parabenizar o pessoal da IMOV, que está aí com a feira deles, de quinta a domingo, do setor imobiliário e da construção civil. Já é um sucesso na nossa cidade. Esperamos o público lá de Arroio do Meio, da região, e que os nossos comerciantes possam fazer muitos negócios para que cada vez Arroio do Meio cresça mais. Seria isto, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 1322. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida em 2 de setembro corrente, analisou o projeto de lei 7174 do Executivo com base nos pareceres da assessoria jurídica e emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima, que os projetos acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessões, 2 de setembro de 22. César, Adiles, José Elton, vereadores. Comissão de Constituição e Justiça, parecer 13. É o mesmo. 1322. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 2 de setembro corrente, analisou os projetos de lei 71 e 74 do Executivo com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa e emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Rodrigo, Maria Helena e Roque, vereadores.
Projeto 071 do Executivo. Peço a leitura.
Autoriza o Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento e da outras providências.
O projeto está em discussão. Rocha.
Acho que vem ao encontro dos nossos agricultores, uma vez que o implemento já foi entregue há quase 2 anos atrás. Não tinha sido feito o projeto que formaliza a permissão de uso. Está vindo para essa casa essa noite. É estranho que não veio esse projeto antes, mas então que esse projeto vem e faz a parte legal desses equipamentos, porque esses equipamentos foram entregues numa época que realmente não sei por que não veio esse projeto também. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 074, peça a leitura.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 23 e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 080, com pedido de urgência do Executivo, peço a leitura.
Autoriza o Executivo a abrir créditos especiais no valor de R$ 202.781,89, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Vanderlei?
Só para contribuir com esse projeto, então, sempre quando anda um projeto que abre crédito especial e ainda com o regime de urgência, a gente se preocupa e tenta saber o que, que é, mas o mais importante e o mais necessário desse projeto é a questão da Eletrobras, que tratava da iluminação pública, né? Da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços. Então, o projeto foi instituído pelo governo passado e teve que se devolver esse valor de R$ 147.000 pelo fato do projeto não ter contemplado uma parte maior. E a Eletrobras não aceitou fazer um ajuste no projeto. Então, a administração não pôde usar o projeto na sua totalidade, porque, na época, o projeto foi elaborado de uma maneira que não atingiu a sua totalidade. Foi essa informação que me passaram. Mas é um projeto que tem outras situações que também são créditos que foram abertos por necessidades dentro do governo, então eu me coloco a favor do projeto.
Presidente.
Paulo.
Falar sobre esse projeto da Eletrobras, que o Laia colocou também. Participei da construção desse projeto, inclusive quando fomos na Eletrobras em Brasília, em busca desse recurso. O projeto, se não me engano, estava orçado em torno de R$1 milhão. Hoje se está devolvendo esse dinheiro, infelizmente. Na época não tinha como tu fazer o projeto com outras ruas ou, enfim, outras finalidades, porque já tinha, através do orçamento que tinha, na época, no valor limite. Então, se está devolvendo esse dinheiro, porque na licitação houve a briga entre as empresas e o valor baixou bastante.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 076, 077, 078, 079 e 81 do Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos. Alessandra.
Só queria justificar a questão que não, em relação ao orçamento da saúde, não é só em relação à medicação e não ter verba para comprar medicação. Eu acho que não foi isso que eu falei, mas a saúde tem muitas outras demandas. Não é só postos de saúde, é CRAS, é tantas outras em si. Então, é uma demanda maior, não é só em relação à medicação.
Presidente.
Paulo.
Sobre minha colocação também na questão das cirurgias, não se trata de uma cirurgia eletiva, mas o que eu não posso compactuar é uma pessoa sofrer 6 meses com mioma e sangramento e não ser atendida, ou o município não ter condições de bancar uma cirurgia dessa. Então, isso, tudo que você fala em cima disso, para mim, é desculpa, mas isso não tem justificativa, deixar uma pessoa 6 meses com sangramento por causa de um mioma.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.